Não vou demorar muito. Essa palavra só tem 3 páginas, mas não vou demorar. 1 Reis 22, de 1 a 28. Você pode acompanhar aqui. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E esse perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote de Gileade é nós? E nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhe perguntou: devo ir e lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? E eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para os consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imla. Josafá disse: ó rei, o rei deveria chamar, deveria falar assim, não deveria falar assim desse homem. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quinaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses vocês dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote de Gileade, você triunfará e o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma só voz predizem coisas boas para o rei, portanto que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Olha só, irmãos. E Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto eu vou falar. Quando ele chegou à presença do rei, esse lhe perguntou: Micaías, nós devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devemos nos conter? E ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes deve fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: esse não tem dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que ao meu respeito ele não profetiza nada que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará a Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-los? Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Quenaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diga: assim diz o rei, metam esse homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. Pouco extenso, mas o tema de hoje é em busca de um profeta verdadeiro. Nós vivemos em um tempo, né, onde nós vemos muitas profecias e muitos profetados, muitas mentiras no meio gospel. É ou não é verdade? Virou uma nojeira até. Pessoas se levantando dizendo: eu estou vendo isso, eu vejo na sua vida, vai acontecer tal coisa. Cuidado. Aqui nós vemos a história de dois reis. O rei de Israel, nessa época, era Acabe. Um cara totalmente voltado para a idolatria junto com Jezabel. Não obedecia ao Senhor. Não obedecia. Trouxe posses ídolos junto com a sua esposa para dentro de Israel. Profanou o altar do Senhor. E nós temos um outro rei, que é o rei de Judá, que é Josafá. Um homem até temente a Deus. Porque se você observar na história, ele chega até o rei de Israel e fala: olha, nós temos uma cidade que é nossa. Está na mão da Síria. Nós vamos tomar essa cidade? Vamos. Então bora. Só que ele fala o seguinte: nós precisamos consultar ao Senhor. Aí o Acabe fala: beleza, chama 400 profetas dele lá e fala assim: ó, eu tenho aqui uns camaradas aqui, e os caras falam o que vai acontecer, e não tem nada errado com isso. Porém Josafá, ele conhecia quem era aquele que falava da parte de Deus, e ele falou assim para Acabe: mas não tem nenhum homem de Deus aí não? Esse camarada que você chamou aí é meia boca, né? Não é muito firme, não. Aí falou assim: ó, tem um. Porém, esse camarada, eu odeio ele. Eu odeio esse tal de Micaías. O nome dele é Micaías. Não gosto dele. Porque ele fala umas verdades para mim. Ele fala uns negócios para mim. E ele nunca tem nada de bom. As profecias que ele tem para mim é tudo ruim. E aí o Josafá fala: então chama ele, velho. É homem de Deus, chama ele lá. E aí o Acabe manda chamar então a Micaías. E aí a história você viu, né? Nós precisamos entender que os projetos das nossas vidas, aquilo que nós queremos para nós, seja ele qual for, seja ele o futuro, você sonha, você projeta um casamento, você projeta uma empresa, você projeta formar, você projeta, eu não sei, todos nós temos sonhos e projetos aqui terreno, e precisamos ter, porque não sabemos o dia de amanhã, mas tudo que nós projetarmos, nós precisamos buscar em Deus a resposta. Amém? E muitas vezes, nós buscamos, é ou não é assim? Tudo que você vai fazer, você sempre tem alguém que você vai compartilhar, né? O que você acha, fulano? O que você acha disso? Será que dá certo? É ou não é? Nós falamos? Cuidado. Cuidado, porque às vezes você está contando um sonho para pessoas que querem o seu mal. Sabia disso? Você está compartilhando projeto com pessoas que não querem o seu bem. A primeira coisa que precisa acontecer é que nós temos que incluir a vontade de Deus, seja no nosso casamento, no nosso trabalho, seja um empreendimento. A palavra de Deus pode ser consultada através da voz profética, irmão. A nossa intuição falha. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir Deus em todo o tempo. Busque o profeta verdadeiro. E nós temos um profeta verdadeiro. Vou pular aqui porque não tem como nós correr muito. Quem é esse profeta verdadeiro? Ele tem um nome. Chama Jesus de Nazaré. Ah, esse é o profeta verdadeiro. Nós temos heranças. Deus quer dar o melhor para nós. Mas nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Uma voz verdadeira. Algo que você tem convicção que é, vem do alto. Tem muito engodo aí nesse tempo, irmão. Tem muita mentira misturada com o evangelho. É ou não é verdade? Tem muitos falsos profetas se passando por profeta de Deus. Cuidado com a mensagem distorcida dos profetas falsos. Josafá, ele buscou o rei de Israel para atacar a Síria. Em vez dele ter buscado ao Senhor, aqui entra aquela questão de alianças erradas. Quando nós não ouvimos a Deus, nós começamos a fazer alianças erradas. Eu costumo dizer que quem não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com ninguém. Um homem ou uma mulher que não teme ao Senhor, ele mente, ele rouba, ele engana, ele marca horário, ele não cumpre, ele sempre está tentando passar a perna em alguém. E sabe, nós somos levados às vezes pela nossa inocência a encostar perto dessas pessoas, porque geralmente ele nunca vai chegar mostrando quem é. Ele sempre vai ser seu amigo primeiro. O seu povo é meu povo. Nós somos irmãos. A pergunta era: nós devemos subir contra a Síria? Nós vamos prevalecer ou nós vamos perder? Olha a pergunta. Quantos projetos que você já sonhou, que você projetou, e você foi perguntar para a pessoa errada e deu mal? Casos de pessoas que você contou um negócio e o cara, rapaz, isso aí não dá certo não. Depois o cara coloca o negócio e você ficou, mas o cara disse que não dava certo e ele montou o trem. Não acontece isso? E você ficou lá, você borboletou. Você não entrou no teu quarto a sós. Você não consultou o rei dos reis. Você não consultou o Senhor dos senhores. Você quer vencer suas batalhas? Consulte o Senhor. Eu devo ir ou eu devo ficar? Essa guerra, o Senhor vai me dar vitória? Ou não? Outra questão que acontece muito conosco é que nós estamos sempre querendo ouvir aquilo que nos agrada, irmãos. Nós temos igreja de todo jeito, nós temos ministério de todas as formas, não estou aqui querendo atacar ninguém não. Mas se você quer ir num lugar que você vai ouvir só palavrinha bonita, que você vai ficar, você tem. Muitas vezes nós estamos contratando pessoas para falar aquilo que nós queremos ouvir. É mais fácil confiar em recursos humanos do que no Senhor. Responde aqui para mim. É mais fácil você ir lá e o cara falar para você assim: olha, você é habilitado? Não, não sou. Dá 3 mil aí que sua habilitação sai daqui 15 dias. Você não precisa nem fazer as aulas. Ah, isso mexe, hein? Sério? Não vai precisar fazer rampa? Não. Nem baliza? Que é o terror, né? A rampa e a baliza. Não, não precisa. O que é mais fácil? Dar os 3 mil e pegar a habilitação prontinha. É fácil isso, né? Ir lá fazer os testes, as aulinhas, mais de uma semana fazendo aulinha, e aí depois faz os testes tudinho, aí depois você vai com a pessoa do seu lado te avaliando, é um nervoso, aí depois, quando você vai lá no dia fazer o teste que das 21 perguntas, né? E aí você fala assim: e agora? No dia que eu fui fazer, eu falei: é tudo ou nada. E você aperta, 21, o meu foi certinho, 21 perguntas acertei, na trave. Deu certo. Seu emocional fica lá em cima. E se reprova, você tem que pagar reteste. Ah, isso é ruim, né? Mais fácil é pagar. Vou comprar minha habilitação. Mas e aí? Quando nós fazemos isso, nós estamos ouvindo a voz do falso. Quando você para numa blitz, você para com medo. Deixa eu ver sua habilitação. Será agora? Pronto. Né? Você fica com medo porque está errado. Então o fácil muitas vezes não é o melhor. Muitas pessoas têm confiado, sabe no quê? Nas bets legalizadas. E por isso não há espaço para o profeta verdadeiro. O pastor chega e fala assim: meu irmão, confia que Deus vai te sustentar. Confia que Deus que vai abrir as portas. Confia que Deus vai abençoar a sua vida financeira. Ah, pastor, mas a Beth está dando 50. Hã? Não é assim? É, ué. Eu vou jogar no jogo do bicho. Vai dar mais certo. Hã? No tigrinhos da vida. Muitos confiam, né? Nos professores da internet. Nos coaches, né? É coach que fala? Eita. Coach? Sei lá. Não quero muita comunhão com esse povo, não. Mas não obedece a voz do pastor. Muitos confiam nas promessas dos políticos, dos reis da terra. Mas não confia, não ouve a voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Segundo, a mensagem clara do céu. Olha o que o Acabe fala: eu odeio quem me diz a verdade. Foi isso que ele falou. Ele falou: Josafá, tem um cara aí, ele é homem de Deus, profeta de Deus. Não gosto dele, porque ele fala umas verdades para mim. Pula esse profeta, pula essa mensagem, pois não gosto dessa pessoa que não concorda com a minha agenda, não concorda com o que eu acho, né? Tem gente que quer viver um ambiente de igreja, de Jesus, mas quando chega aqui ele depara com uma palavra dessa e fala assim: ah, pastor, mas não é bem assim não. Esse negócio que está falando aí, esse texto aí, não, nós estamos vivendo num negócio moderno, né? Quando nós falamos de adultério, quando nós falamos de pecado de fornicação, de ficar disso outro, ah, pastor, não, hoje tudo é moderno. Eu ia falar uma música aqui do passado, mas eu vou falar, não, deixa quieto. Deixa para outra mensagem. O Pedro já preparou até para rir. Não? Pedro, calma, Pedro. Sabe, às vezes nós chegamos aqui na igreja, quando vocês foram ali, chegaram do encontro, ouviram a palavra poderosa, nós chegamos na igreja arrebentados, Deus fala com a gente gosta, só que nós temos um achômetro de nós, que nós, ah, é que eu li um livro, é que o filósofo tal, fulano de tal, porque diz assim, meu irmão, só tem um homem que você pode ouvir e confiar, é Jesus Cristo. Lei do silêncio continua, hein? Nós podemos totalmente alinhar nossa vida com a vontade de Deus, mas temos escolhido ouvir aquilo que nos agrada. É ou não é? Tem pessoas que já saíram da nossa igreja porque quer ouvir o que agrada. Quando Jesus pregou lá em João 6, um sermão tão pesado, o povo foi embora. Os discípulos balançaram, e Jesus percebeu, falou, vocês também querem ir embora? Você falou assim, Senhor, mas esse sermão é muito duro. Ele falou assim, então vocês vão embora também. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Eu não estou aqui para ouvir o que agrada o meu ouvido. Eu estou aqui para ouvir a voz de Deus, que muitas vezes não vai agradar as minhas vontades, mas vai me transformar. Porque tem coisas nas nossas vidas que precisam ser confrontadas. O confronto faz parte. Só podemos ser sarados quando somos confrontados. Nesse encontro fomos confrontados. Foi ou não foi? Tem momentos que, como o irmão falou, eu queria ir embora. Mas o Senhor nos leva e nos confronta para a gente entender que nós precisamos ouvir a voz dEle. As pessoas que me dizem a verdade não gostam de mim. O nosso ego grita. Esses profetas de Deus não alinham com o meu estilo de vida, com o meu projeto, estão sendo disfuncionais para mim. Vou descartar, vou me afastar, vou achar um defeito nele para não ouvi-lo. E acontece isso muito. E é por isso que muitos pastores estão com medo de dizer a verdade para vocês. Tem muita gente com medo de falar a verdade. Você sabe o que acontece? Eu conheci lugar assim. Tem lugar que o pastor tem medo de falar a palavra, Keila, a verdadeira palavra, e de confrontar um pecado porque alguém dentro da igreja é bem financeiramente. Você sabia disso? O dízimo do cara é o melhor. É o mais alto. Aí o pastor não fala, com medo de perder aquele irmão. Nós estamos pregando aqui por dinheiro. Nós estamos pregando para que a vida das pessoas sejam transformadas. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem. Sabe, um dia os discípulos estavam pregando, e um camarada chamado Simão Mágico, quando viu o poder de Deus sobre a vida do discípulo, correu lá e falou assim, quantos que vale esse poder? O discípulo falou assim: vai com seu dinheiro para o inferno. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é poder de Deus. Poder que muda, que transforma. Terceiro, a profecia se cumpre. Lembro que o que o Acabe fez com o profeta? Prenda esse homem e dê pão e água para ele até eu voltar. O profeta falou: se você voltar, porque você não vai voltar. Você não vai voltar, seu miserento, enganador, mentiroso, marvado. E a Bíblia diz que Acabe é morto na batalha e seu filho Acasias rei em Israel, mas por pouco tempo, pois também seguiu os caminhos errados do pai e a mãe Jezabel. Josafá, rei de Judá, saiu ileso e prosperou. Então Micaías sabia das duas verdades. Deus revela aos homens e mulheres de Deus aquilo que vai acontecer. Deus é o Deus que vai revelar. Você quer saber se vai acontecer? Entra no teu quarto a sós. Fale com Ele: Senhor, fale comigo. Eu tenho um projeto, eu tenho sonhos, eu quero crescer, eu quero ser um crente que vai ganhar vidas, eu quero viver a verdade, eu quero sair dessa vida de pecado. Fale comigo. Porque você pode chegar lá amanhã, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, principalmente todos que foram no encontro aqui para receber, vai ter pessoa lá tentando desconstruir tudo aquilo que você ouviu nesse encontro. Sabia disso, Lucinei? Vai. E não é pessoa de longe. É a pessoa que você mais ama. São pessoas de perto. Porque o de longe, quando fala, você não liga muito. Mas pessoas que têm convívio com você, que diz que ama você. Que tira sarro quando você está lá babando, bêbado, caído, abandonado. As pessoas riem da nossa desgraça, sabia? E fala assim: eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Mas está invejando o seu casamento, está invejando o seu trabalho, está invejando o seu recurso, está invejando porque você prospera, porque seus filhos prosperam. É, elas não querem. Tem pessoas que vão tentar desconstruir tudo aquilo que você recebeu. E é a hora de você falar assim: não, não, não. Eu ouvi foi o Senhor nesse tempo. É melhor obedecer do que eu sacrificar. E eu quero obedecer ao Senhor. Seja verdadeiro com Deus, pois Ele é fiel para cumprir sua palavra. Todos que estão embriagados com a mentira da nossa geração vão colher fruta de lobo. Leve a sério o que Deus está entregando para você nesses dias, pois a palavra dele não volta vazia, mas fará o que lhe apraz. Irmãos, você que está aqui nessa noite, se você é crente, se você não é, eu quero deixar esse desafio para você. Busque o Senhor nesse tempo. É tempo de estar buscando a Deus. O mundo está indo de mal a pior. Você abre a internet, é notícias ruins. Você liga a televisão, é notícias ruins. Estamos prestes a uma terceira guerra mundial. Ninguém sabe, pode acontecer de hoje para amanhã. De repente nós estamos aí: não, mas aqui no Brasil não vai acontecer. Ah, irmãos, já está dentro da guerra. Você não precisa nem querer. É igual o cara que foi empurrado na Lagoa de Jacaré, né? Vão te empurrar lá. E aí? Jesus está às portas. Maranata, a hora vem. Temos orado, Jesus está voltando. E que voz você tem ouvido? Jesus é Salvador. É tempo de salvação. É tempo de ouvir a voz do Senhor. Leve a sério o que Deus está entregando para você nesses dias. Eu estou pregando aqui, você está ouvindo aqui o seu pastor, o seu obreiro. Mas a palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Não feche seus ouvidos para a palavra do Senhor. Ouça o que Deus tem para você. Confiar em Deus incondicionalmente. Se preparar para pagar o preço pela profecia que se cumprirá. E aguardar o cumprimento em Deus. Jesus, em Atos capítulo 1, quando ele está subindo aos céus, os discípulos começam a orar. Então um anjo fala assim: esse mesmo Senhor que vocês viram subir, breve voltará. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Esse Jesus breve voltará. É tempo de confiar no verdadeiro profeta. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de colocar todos os seus sonhos e projetos nesse Deus maravilhoso. Pare de ouvir aí conversas fiadas. Pastor, mas quando que eu sei que é certo e que é errado? Consulte, lê a Bíblia. Lê a palavra. Não tem nada melhor. A maior profecia está na Bíblia. A maior revelação está na Bíblia. Lembra que eu disse uma vez que lá no meu trabalho, um cara falou para mim assim: vem lá na sua igreja lá, tem profecia? Falei, tem. Tem revelação? Falei, é demais. Lá é que tem. Sério? Falei, sério, eu posso revelar para você aqui agora. Ele, agora? Falei, agora? Aí ele falou assim, então fala uma. Eu falei, você é pecador. Ah, para. Eu falei, é revelação. Mas Jesus morreu na cruz no seu lugar e ele está aqui para te salvar. É só você aceitar ele. Ah, não é isso que eu quero ouvir. Eu falei, ué, você quer ouvir o quê? Mas eu entendi o que ele queria ouvir. Ele queria ouvir assim: estou vendo uma chave na sua vida. Estou vendo um carro. Você vai casar. Tem gente que vai falar, misericórdia. É falso profeta isso aí. Eu vejo sua conta bancária. Não é assim, irmãos? Eu não estou falando que Deus não faz isso. Deus faz sim. Deus revela essas coisas sim. Mas a maior revelação está na palavra de Deus, irmãos. Já é revelado. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, para que você tenha vida, vida abundante, vida eterna. Essa é a maior revelação que Deus tem para o ser humano. Que nós somos pecadores, precisamos de ser salvos. A maior revelação é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não tem outra palavra. Fique em pé nessa noite. Fique em pé. Entrega o seu caminho. Hoje é dia de você entregar o seu caminho ao Senhor. Hoje é o dia de você confiar os seus projetos no Senhor. Hoje é dia de você entregar tudo que você tem a Ele. Aleluia. Feche os seus olhos. Crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cante. Estou crucificado com Cristo. Sim, Jesus. Esse é o verdadeiro profeta, Jesus de Nazaré. Ouça ele. Estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Você pode declarar. Fala isso, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora eu vivo pela vontade do Senhor Jesus. Eu não conheço a sua história nem a sua vida, também não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei, que esse Jesus está aqui, que mudou a vida dessas pessoas lá no encontro. Ele te convida, te faz um convite nessa noite. Se você quiser que Cristo viva em você, se você ainda nunca fez a oração da fé aceitando Jesus, eu convido você nessa noite. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e mudar a sua história e ter seus projetos mudados? Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer, tomar essa decisão em Cristo Jesus e falar: eu quero que Jesus viva em mim. Não aguento mais viver essa vida sozinho. Não aguento mais tomar calote, tomar prejuízos em todos os sentidos, tanto material como emocional. Então, as pessoas que eu me aproximo me machucam, tentam me tirar proveito da minha vida. Mas Jesus, Ele é o único que te abraça sem te cobrar nada, e Ele te ama sem pedir nada em troca. Jesus é o único que te dá eternidade sem precisar você fazer nada, simplesmente se render a Ele e dizer assim: eu quero, eu quero. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como Senhor, vem aqui à frente que eu vou orar por você.
Crucificado com Cristo. crucificado.
Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu.
E Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim.
Só igreja.
Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia.
Cristo vive em mim. Aleluia. Suas mãos, eu quero abençoar sua vida. Senhor Jesus, está aqui o teu povo, a tua igreja reunida nesse lugar, dizendo: Cristo vive em mim, aleluia. E que o Senhor venha agora derramar sua graça, do seu amor, do seu poder sobre cada um, trazendo paz, alegria. Que cada um, ó Pai, desses irmãos, possa ter uma semana abençoada, cheia de bênçãos. E que as lutas que eles vão enfrentar, que nós vamos enfrentar, nós vamos vencer, porque o Senhor está em nós. O Senhor é mais do que vencedor. Abençoe essa semana, a semana de cada irmão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplaudo o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha uma semana excelente. Vão em paz, descansem. Amém? Obrigado por você ter vindo. Abraço 1, 2, 3 aí.